Noch ein Kaffee, bitte.
Maison Kaffee. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Maison Kaffee.
Maison Kaffee.
Maison Kaffee.
Maison Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Maisum Café, noch ein Café, dem zweisprachigen Podcast von Radio Dreieckland. Heute im Studio hier ist die Maike und der Fabian.
Bem-vindo para Maisum Café, aqui no estúdio da Radio Dreieckland. Estamos o Fabian e a Maike.
Und natürlich sind wir nicht alleine in unserem zweisprachigen Podcast, weil das wäre ja nur halb so witzig. Wir haben unsere bessere Hälfte sozusagen in Rio zugeschaltet und die werden auch gleich vorstellen, mit welchem Thema wir uns heute beschäftigen.
E como sempre temos aqui a nossa, eu não sei se se diz meia laranja, né, em português, do outro lado do oceano, estão aí a Jaque e o Nils. Bem-vindo.
Passou a bola?
Passou a bola.
Isso aí então, gente. Boa tarde, é um prazer a gente estar participando aqui do Mais um Café. Hoje a gente vai bater um papo sobre repressão contra as rádios comunitárias e livres aqui no Brasil durante o período da Copa do Mundo. A repressão da Rádio Muda, né, que foi um caso emblemático que aconteceu agora no mês de fevereiro, de uma rádio que foi fechada em São Paulo. E também a respeito do Marco Civil da Internet, que é um assunto que está bem alta aqui no Brasil, né, que vai tá querendo delimitar, na verdade, o espaço da internet para o usuário.
Also, schönen guten Nachmittag hier aus Rio, wie angekündigt, Dili, Jackie und Nils heute. Und das Thema, auf das wir uns eingeschossen haben heute, ist das Recht auf Kommunikation und Meinungsfreiheit. In Brasilien ist hier im Wahljahr und im Jahr der Weltmeisterschaft einiges los. Und wir wollen uns ein bisschen mit euch unterhalten über die aktuelle Repressionswelle gegen Community-Radios, über Schließung eines freien Radios, Radio Muda, ein bekannter Sender hier in Brasilien, und schließlich auch über den Grundrechtekatalog Internet, einem Gesetzesvorschlag, der seit Monaten schon abgestimmt werden soll und bei dem es um viel geht, was die Meinungsfreiheit im Internet betrifft. Ja, und dann gebe ich zurück an euch. Habt ihr denn eine konkrete Frage schon zum Anfang oder ein Thema, mit dem ihr anfangen möchtet? Vocês têm alguma pergunta concreta já ou algum tema com o qual querem começar?
Ja, dieser Marco Civil, du hast gerade gesagt, der ist schon seit Monaten in Debatte. Ich glaube, ich habe damals, als ich in Rio war, und das ist ja jetzt mittlerweile schon 15 Monate her oder sowas, als ich noch was für Sapulsa und da auch so ein bisschen Übersetzung geschrieben habe, da war Marco Civil schon, es wurde jetzt doch nicht abgestimmt. Also ich habe das Gefühl, es hat sich in den letzten 15 Monaten nicht allzu viel getan. Und hier in Europa ist auch einiges los in Bezug auf Netzneutralität.
Então, o Fabian disse que ele já esteve no Rio há 15 meses atrás e já na altura já era o debate, a polêmica sobre o Marco Civil e ainda não votaram sobre isso.
Pois é, então, Mike, a gente tá num momento assim muito, digamos, muito delicado politicamente falando, né? O principal partido de base do PT, que é o partido do governo federal. Então, a gente está passando por um momento muito delicado. Essa votação pelo Marco Civil da Internet aqui no Brasil, ela está engavetada, né? Teoricamente, era para ela ter sido votada já há um tempo atrás. Houve algumas tentativas né, que acabaram sendo perdidas ao longo desse ano, porque, na verdade, está tendo um problema muito grande com o PMDB, que é o principal partido da base governista. Né? Então, você vê de um lado o governo federal tentando, de fato, colocar essa proposta para frente, né, do Marco Civil, de votar, e você vê o principal partido da base aliada vetando isso. Né? O que está em xeque, principalmente, é a questão da neutralidade de rede, né? Onde, no caso, queriam dividir, fatiar a internet em pacotes, né? Onde o usuário ele compraria o pacote, por exemplo, o pacote de rede social e de vídeos. Seria um desses. Então, você pagaria um valor X por esse pacote. E o Eduardo Cunha, né, que é a principal pessoa que está à frente dessa bancada, ele é contra essa neutralidade de rede.
Also, ich fasse mal zusammen. Nee, es war schon foi bom assim como resumen. Es war schon eine gute Zusammenfassung. Ist ja auch ein komplexes Thema. Also der Grundrechtekatalog Internet, um den es hier geht, ist ein Gesetzesvorhaben, was inzwischen so eine kleine Regierungskrise ausgelöst hat, denn die regierende Arbeiterpartei PT, die für den Grundrechtekatalog ist, der unter anderem die Privatsphäre der Userin sichern würde und auch die Netzneutralität wird von dem wichtigsten Koalitionspartner der PMDB blockiert. Sie haben viel dafür getan, ihre Vetos eingelegt und Abstimmungen verhindert. Und Sie sind dafür, dass es statt einer Netzneutralität in Zukunft paketweise Zugang zum Internet geben soll, also anstatt gleiche Geschwindigkeit und Gleichbehandlung von Daten sollen die Inhalte aufgeschlüsselt werden, soziale Netzwerke oder Videos und man bezahlt dann für jeden von diesen einzelnen Blöcken und das sind im Moment zwei Positionen, die sich mehr oder weniger unversöhnlich gegenüberstehen.
Eine ähnliche Debatte findet auch eigentlich gerade in Europa statt. Also es gibt mehrere Länder, die schon Netzneutralität verabschiedet haben in Europa. Slowenien und Niederlande sind zum Beispiel zwei, wo es Netzneutralität gesetzlich verankert schon gibt. Und jetzt gibt es gerade einen Verordnungsvorschlag von der Europäischen Kommission, der heute im Industrieausschuss verabschiedet wurde, beziehungsweise die konservative Position zu diesem Vorschlag. In 14 Tagen wird das Plenum des Europäischen Parlaments darüber entscheiden.
Então, na legislação europeia, não, começando com a Eslovênia e os Países Baixos, eles já têm uma legislação para neutralidade de rede e agora também na União Europeia está passando essa polêmica, né? E hoje houve uma votação no Comitê Industrial da União Europeia. E também vai ser discutido no plenário. Quando?
Em duas semanas vai fazer a votação lá. Und ja, der Vorschlag ist auch relativ schlecht oder hat sehr viele Schlupflöcher. Also da geht es auch darum, Datenautobahnen zu schaffen, dass halt eine Überholspur gibt im Endeffekt, dass manche Daten schneller durchgeleitet werden als andere. Und es geht viel auch um eben diese Managed Services, also was ist Internet und was nicht, also wie auch bei euch, so was sind, wenn jetzt ein Telefonanbieter oder jemand, der Videos anbietet, viel Bandbreite verbraucht, ist das dann normales Internet oder nicht?
Desculpa, eu não consigo traduzir isso. Eu não entendi nem em alemão.
Ok, eu vou tentar. Bom, a polêmica é o mesmo, não? Dos pacotes, que eles têm uma linha mais rápida e uma linha mais lento, não, para os dados, para que alguns serviços podem se oferecer mais rápido quando o provedor do serviço, o YouTube, por exemplo, vai pagar. Então, os provedores grandes podem conseguir uma velocidade mais alta que os pequenos. Então, a neutralidade acabou. E, sim, é a mesma polêmica, mas na Alemanha mesmo não temos uma neutralidade direta agora.
Mas existe um movimento aí na Alemanha para defender a neutralidade de rede? Como é que funciona?
Sind in Deutschland, Fabian, immer erst Übersetzung.
Sorry.
So viel Enthusiasmus heute. Ne? Was Jackie wissen möchte, ist, ob es in Deutschland denn eine Bewegung gibt, die sich auch für Netzneutralität einsetzt, so wie das hier in Brasilien viele Aktivisten tun.
Ja, also es gibt in Deutschland die Kampagne, also das ist eine europaweite Kampagne eigentlich, savetheinternet.eu, das ist übersetzt in mittlerweile, glaube ich, 6 Sprachen. Federführend sind da NGOs aus Österreich, Deutschland, Brüssel, also Belgien und Frankreich und sind aber auch italienische und englische Partner dabei.
Então tem essa campanha que também savetheinternet.eu, que já está existindo em 6 línguas, mas acho que a motivação principal vem da Áustria, da Alemanha, da Bélgica
e França.
É, aqui no Brasil, Mike, é muito interessante porque esse movimento ele tem sido puxado principalmente pela sociedade civil, né? Então são movimentos sociais e tudo mais que estão à frente dessa questão do Marco Civil. Aí na Europa, como que isso tem funcionado?
Also was spannend hier in Brasilien war, war vor allem zu sehen, wie stark sich die Zivilgesellschaft in die Debatte eingebracht hat, auch in diesen Gesetzesvorschlag ganz eng eingebunden war bei der Formulierung von einzelnen Paragraphen etc. Und die eigentliche Idee des Grundrechtekatalogs geht auf die sozialen Bewegungen in Brasilien zurück. Wie ist das denn in Europa, was die Akteure und Akteurinnen angeht? Kommt das da auch so von unten oder wer vermittelt das?
Ja, also hier in Europa sind das im Prinzip NGOs, die sich viel mit digitalen Rechten beschäftigen. Also wir hatten ja hier die Diskussion rund um die Vorratsdatenspeicherung, also eine Präventionsüberwachungsmaßnahme im Endeffekt und die Vorfront-Organisation Digitale Gesellschaft hier in Deutschland, La Quadrature du Net in Frankreich zum Beispiel oder EDRI, European Center for Defense of Digital Rights, das sind so die VorkämpferInnen. Das ist im Prinzip schon so eine, also nicht die klassischen sozialen Bewegungsorganisationen, aber das sind einfach neue Medien, neue Organisationen, die sich im Zuge dieses der Internetrevolution, wenn man so will, gegründet haben. Der Chaos Computer Club spielt da natürlich überall irgendwo auch eine Rolle mit.
Também aqui são ONGs que têm essa, wie sagt man Engagement auf Portugiesisch?
Die Motivation,
não sei. Motivação, que têm essa motivação de, que fazem agora estou perdida.
Mas que todas são organizações novas, ou seja, eles não são as organizações clássicas de movimento social, como o ATAC ou coisa assim. São pessoas mais novas que também defendiam, por exemplo, a privacidade das usuários da internet. Aqui tiveram uma lei que obrigava os provedores de guardar os dados dos usuários para 6 meses, era uma diretiva da União Europeia também, e as mesmas organizações que lutaram contra essa legislação agora também estão levando essa luta em contra da, ou a favor da neutralidade da rede, na verdade. Então, nós somos ONGs clássicos, ONGs mais novos, mas vêm da sociedade civil também.
É claro, porque é também é um meio de comunicação relativamente novo, né?
É, genau, es ist auch halt ein neues Medium, ist klar, ja.
Uma música?
Bom, eu queria, antes da música, mencionar alguma coisa que já vai indicar também um pouco o próximo tema, não? Que como seriam afetados rádios web, não? Assim como rádios por internet, por essa não-neutralidade na internet, não? E o problema seria isso realmente, assim como agora muitas das rádios comunitárias aqui, eles topam de falar, não, então, se não vamos conseguir uma frequência, a gente faz rádio na internet, lá tem liberdade, etc, etc, não tem problema, mas essa questão de um acesso universal, que já um acesso pago em um primeiro momento, já pode ser muito mais desigual no futuro e onde essas rádios comunitárias vão ter que competir com outras velocidades, com outros pacotes de acesso da grande mídia, de novas mídias comerciais que se estão anunciando, e acho que por isso é importante esse não falar internet contra o espectro eletromagnético, senão defender a liberdade de expressão em todos os espaços. Não? Also, kurz vor der Musikpause, wollte ich noch einen kurzen Kommentar abgeben, und zwar dazu, wie diese Netzneutralität denn auch mit der Arbeit von Community-Radios hier in Brasilien zu tun hat. Und viele von den Sendern sind ja jetzt schon im Internet auch aktiv als Webradios, und viele von denen sagen auch, naja, anstatt mich hier jahrelang um eine Frequenz zu bemühen und mich verfolgen zu lassen, mache ich in Zukunft einfach nur noch Radio im Internet, denn da gibt es ja eine viel größere Freiheit als auf den Radiofrequenzen. Das Problem ist aber, dass diese Freiheit im Internet gefährdet ist. Der Zugang war immer ein bezahlter zum Internet, und ob es eine Gleichbehandlung gibt, was Zugänge und die Geschwindigkeiten angeht in Zukunft, ist mit dieser Blockade der Netzneutralität jetzt natürlich in Frage gestellt. Deswegen wichtig, glaube ich, Informationsfreiheit und Kommunikationsfreiheit überall zu verteidigen, ob im Internet oder im elektromagnetischen Spektrum.
Ja, auf jeden Fall. Also in Chile zum Beispiel gibt es ja auch eine Netzneutralität, also ein südamerikanisches Land. Und als ich dort war, war ich sehr beeindruckt, wie die Aktivisten und Aktivistinnen einfach über ihren UMTS-Stick oder über ihr Handy einfach Radio gehört oder gemacht haben, von überall. Und das ist halt, da geht die Netzneutralität sogar auf Handynetze über, was ja hier undenkbar ist. Hier versuchen wir nur, die Kabel zu verteidigen über die Frequenzen, und 3G und Handynetze spricht schon gar niemand.
Quando Fabian teve no Chile, e ele disse que já existe uma lei lá,
existe uma lei da neutralidade
de rede, e as pessoas, ele fez a experiência que as pessoas fazem rádio do telemóvel, é português, né? Como é que é? Celular,
celular.
No Brasil, telemóvel, yeah. Do celular, de todo lado, né? Não é como aqui, onde as pessoas querem defender o seu posto de a sua emissora.
Aqui estamos defendendo a linha do cobre que chega à nossa casa, de defender o que a neutralidade lá, mas ninguém está reclamando agora como a neutralidade nas redes do móvel, do celular. Isso já perdeu a luta. Mas como é? Que música vamos ouvir, galera?
DJ Jaque.
Vamos lá, então. Só dando uma contextualizada aqui na música, a gente está com um repertório hoje da APAFunk, que é do pessoal da Associação dos Amigos e Profissionais do Funk, que tem um trabalho de resistência, né, contra a criminalização dessa cultura do funk. E aí, vamos ouvir agora Tá Tudo Errado, em homenagem a Mike aí, que gosta muito do MC.
Legal, obrigada.
Also die Musik heute kommt von Abba Funky, einem Kollektiv von Musikern hier, die Funky machen in Rio, einen Musikstil, der ebenfalls stark unter Repression zu leiden hat. Wir haben darüber auch schon mal berichtet hier, und für Informationsfreiheit jetzt Abba Funky.
Comunidade que vive a vontade com mais liberdade tem mais pra colher, pois alguns caminhos pra felicidade são paz, cultura e lazer. Comunidade que vive acuada, tomando porrada de todos os lados, fica mais longe da tal esperança, os menores vão crescendo tudo revoltado. E não se combate crime organizado, mandando blindado pra ver que vier lá, pois só vai gerar mais ira na gente que mora dentro da favela. Sou favelado e exijo respeito, só são meus direitos que eu peço aqui. Pé na porta sem mandado, tem que ser condenado, não pode existir. Tá tudo errado, até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também, tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Tá tudo errado, até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também, tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Mãe sem emprego, filho sem escola, é o ciclo que rola aqui nesse lugar. São milhares de histórias e no fim são as mesmas, podem reparar. Sinceramente eu não tenho a saída de como devia o tal ciclo parar. Mas do jeito que estão nos tratando, só estão ajudando esse mal se elas param. E morre polícia, morre vagabundo, e no mesmo segundo outro vem ocupar o lugar daquele que um dia se foi. Pior que depois geral deixa pra lá. Agora amigo, o papo é contigo, só um aviso pra finalizar. O futuro da favela depende do fruto que tu for plantar. Tá tudo errado, até difícil explicar, mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender. também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem. Tá tudo errado, é até difícil explicar. Mas do jeito que a coisa tá indo, já passou da hora do bicho pegar. Tá tudo errado, difícil entender também. Tem gente plantando mal, querendo colher o bem.
Okay, jetzt haben wir Upper Funk gehört. Das ist ja auch ein, da habe ich auch bei einem, war ich bei einem Vortrag und fand ich sehr spannend, wie diese diesen, ja, die haben ja auch sehr viel mit Creative Commons, dem Kampf für freie Lizenzen und so zu tun, dass eben auch die Funkeos sich selbst wieder die Musik auch aufführen können und produzieren können. Pois quando eu estava no Rio também tinha uma leitura do Upper Funk que estava falando de licenças de Creative Commons para reproduzir e fazer o funk, na verdade. Mas agora, vamos mudar para também, não uma licença livre, mas uma rádio livre, não? Vamos falar da Muda. Jetzt wollten wir gerne über das Radio Muda sprechen, ein freies Radio in São Paulo, in der Nähe von São Paulo, im Staat von São Paulo, das im Februar geschlossen wurde. Könnt ihr uns da berichten, was dort passiert ist? Vocês podem explicar o que aconteceu com a Muda em fevereiro?
Bom, então, a Rádio Muda é uma rádio assim, bem emblemática, como eu disse no início, né? Ela é uma rádio livre que funciona na Unicamp, que é a Universidade Estadual lá de Campinas. Ela é muito tradicional, ela existe há mais de cerca de 3 décadas, né, na Unicamp. Ela sofreu um processo de repressão muito forte, de fechamento, na verdade, agora no mês de fevereiro, né? Enfim, os equipamentos foram confiscados e tudo mais, e ela teve que ser fechada. Só contextualizando que é muito interessante, porque a Rádio Muda ela funciona numa antiga caixa d'água mesmo, no campus da Unicamp. E, como eu disse, é de muita resistência assim, a atuação deles, né, dentro da universidade. É uma rádio muito querida por todos lá. E eles sofrem essa repressão justamente após, né, entidades como nós aqui, como a Marc, recebermos uma carta da Anatel falando justamente que eles vão intensificar, né, a fiscalização contra as rádios que estão funcionando sem outorga. Então, a gente já acredita que o que ocorreu com a Rádio Muda tenha sido ocasionado principalmente já ligando essa prática, né, dessa correspondência que nós recebemos da Anatel, onde foi dito que a repressão, de fato, seria intensificada em prol das emissoras comerciais durante a Copa do Mundo.
Also eine Radio Muda, für alle, die es nicht kennen, ist, wie wir am Anfang der Sendung gesagt haben, ein ganz emblematisches freies Radio hier in Brasilien. Das sendet vom Campus der Unicampi, das ist die staatliche Universität in Campinas, einer Stadt im Bundesstaat São Paulo. Und den Sender gibt es schon knapp 3 Jahrzehnte. Er wird organisiert in einem alten Wasserturm, der dort auf dem Uni-Gelände ist. Da ist die Sendekabine und oben ganz oben drauf ist die Antenne. Und der Sender ist schon oftmals angegriffen worden von der Regulierungsbehörde, da sie ohne Genehmigung auf Sendung sind und auch aus Protest gegen die Kommunikationsgesetze in Brasilien weiterhin ohne Genehmigung senden wollen. Jetzt im Februar aber war seit langer Zeit mal wieder ein ganz massiver Angriff auf den Sender erfolgt, von der Regulierungsbehörde, dem Innenministerium koordiniert diesmal sogar, und es wurde alles Equipment konfisziert, die Tür rausgerissen aus den Angeln. Und wie Jackie schon gesagt hat, interpretieren wir diesen Angriff auch als eine erste Aktion, die die Regulierungsbehörde Anatel angekündigt hatte, nämlich während der Weltmeisterschaft strenger zu kontrollieren, wer ohne Genehmigung auf Sendung ist. Und das ist durchaus so zu verstehen, dass man damit auch kommerzielle oder begründet, dass man kommerzielle Sender schützen will, dass sie nicht durch Störsignale belegt sind und über dieses mega Großereignis das Sportliche berichten können. So viel ja erstmal als Zusammenfassung. Bom, é um primeiro resumo, né? Vocês têm já perguntas sobre isso? Habt ihr direkt eine Frage dazu? Oder?
Also es ist im Endeffekt Einschüchterung. Die wollen jetzt einfach im Vorfeld schon mal klar machen, stellt eure Radios ab, die schon eine Weile funktionieren, oder kommt gar nicht erst auf die Idee, neue anzuführen? Oder ich meine, wieso machen sie diese Ankündigung vorher und ziehen den Shitstorm auf sich? Also verstehe ich nicht so ganz.
Ja, porque que eles anunciam. É tipo de intimidação? O que que é?
O que querem saber é por que anunciaram essa intimidação, não? Dessa forma, assim como já provocando, assim como um shitstorm, assim como muitas pessoas que vão ser em contra disso. Então, para do ponto de vista na Alemanha, dizem que não faz sentido atuar dessa forma. Como a gente interpreta isso?
A gente acredita que essa repressão da Anatel veio principalmente por causa da proximidade da Copa do Mundo, porque a gente está vivendo um momento de tentativa de reprimir a liberdade de expressão de várias maneiras, seja em relação às manifestações que estão acontecendo com muita violência policial e agora também com essa questão das rádios, até porque a transmissão durante a Copa do Mundo é restrita e exclusiva às grandes corporações, né?
Also es, im Grunde genommen interpretieren wir es schon so, dass es eine Aktion ist mit Ankündigung, um auch zu zeigen, wie weit der Staat gehen wird, um eine störungsfreie Fußballherren-WM hier in Brasilien zu organisieren. Also Meinungsfreiheit wird de facto eingeschränkt werden, dass es den Willen dazu gibt. Auf der Seite der Regierung hat man gesehen, bei der Unterdrückung oder Niederschlagung von Demonstrationen, wie hart die Polizei hier oft vorgegangen ist, und das ist jetzt im Prinzip die angekündigte Ausweitung dieser Strategie auch auf unabhängige Kommunikationsmedien und Radios ohne Genehmigung, geraten dabei als erste in die Schusslinie, könnte man so sagen.
Und jetzt konkret beim Radio Muda, was ist da passiert? Also haben Sie, also es ist ja hier in Deutschland jetzt keine alltägliche Situation, dass ein Radio geschlossen wird oder so. Wir kennen das hier gar nicht. So, könnt ihr mal beschreiben, klauen die den Sender oder sperren die Leute ein oder was passiert denn da?
Die última vez que aconteceu isso aqui, que eu saiba, foi no 1986, que a polícia entrou na rádio e levou tudo, tipo a técnica e a emissora e não sei o que. Aqui não é uma situação dia a dia, cotidiana. Como é que isso acontece lá?
No Brasil é muito comum, assim como se vocês lembram só que foi nos anos 80 que a Rádio Dreigland foi atacado pela polícia. Aqui no Brasil, diariamente, são três rádios que são fechados, mais ou menos. Isso já antes da anunciada repressão mais forte que vai rolar agora, não? E tem muitas diferenças em comparação na Alemanha, eu acho. Aqui é considerado crime, não? Assim, tem leis muito antigas, dos anos 60, que realmente criminalizam legalmente essas atividades sem outorga no espectro eletromagnético, que por muitos ativistas aqui é entendido como um direito à comunicação, também expressar-se através da radiodifusão e não somente numa rádio comunitária legalizada, mas que devem existir outras formas, outras maneiras de se expressar também além disso. E muss kurz übersetzen noch Jacques Wille schon das Mikrofon. Also im Gegensatz zu Deutschland, wo sowas ja fast schon Legenden sind, wenn die Polizei im Sender auftaucht, passiert es hier in Brasilien sehr häufig. Also täglich werden im Schnitt 3 Community-Radios geschlossen, die keine Genehmigung haben von der Polizei. Und ja, auch gegenüber den freien Radios, die ja gegen diesen staatlichen Anspruch sind, das Spektrum zu verwalten, wird immer hart vorgegangen. Die Gesetze hier definieren das auch als Straftat, wenn man ohne Genehmigung sendet, eine Radiosendung macht. Das sind rigide Gesetze aus den 60er Jahren nach hier in Brasilien und die Verfolgung ist sehr unangenehm für die Leute, die beteiligt sind. Und Radios wie Radio Muda treten eben dafür ein, dass man auch ohne eine vorherige Genehmigung das Spektrum nutzen kann, um sich dort auszudrücken und postulieren eben eine weiterreichende Meinungsfreiheit, wenn man das so möchte.
É, só reforçando o que o Nils falou, que além dessa questão de criminalização, a gente tem o problema que as rádios que estão tentando esse processo de legalização, elas passam por um processo burocrático muito grande. Então, cada hora é pedido um documento diferente, né? Cada hora eles alegam algo diferente para não dar a licença para essas emissoras. Então, acaba sendo um processo muito difícil, né? Então, é difícil você ter essa legalidade assim, de funcionamento, sendo que o governo ele também não coopera, ele não colabora, né?
Und um das zu ergänzen, also die Sender, die sich legalisieren wollen, die eine Genehmigung haben wollen, denen wird es hier in Brasilien auch sehr schwer gemacht. Das ist ein bürokratisch sehr aufwendiger Prozess, ein langer Papierkrieg. Die Wartezeiten, bis man eine Genehmigung bekommt, können bis zu 10 Jahre betragen. Und das ist auch sehr frustrierend für die Radios hier und ist auch eine weitere Art und Weise, die Sender eben auszuschließen oder Initiativen aus der Zivilgesellschaft auszuschließen, hier Radio zu machen.
Wie ist die Situation jetzt gerade bei Radio Muda? Also Sie sind eingedrungen, haben den erstmal zugemacht, aber soweit ich das jetzt bisher mitbekommen habe über Mailinglisten, senden Sie wieder irgendwie im Notbetrieb. Wie ist die Situation gerade? Wie kann man das so abschätzen?
Então, como é a situação atual na Radio Muda? Ela foi fechada, mas eles estão também já estão fazendo o programa de novo, precariamente.
A Rádio Muda, ela voltou ao funcionamento, ela está há cerca de 20 dias, né? Ela foi reocupada, então os alunos eles estão se revezando lá no escritório onde a rádio funciona, né? Eles estão acampados, ocupando lá, justamente para impedir que uma nova repressão, né, paralise o funcionamento da rádio.
Also, kurz oder ein paar Tage nach der Räumung vom Radio haben die Studierenden und die Radiomachenden den Sender wieder besetzt und sind dort auch mit einer Art Notsignal wieder auf Sendung gegangen, um zu zeigen, dass sie sich von solchen Aktionen nicht einschüchtern lassen werden und auch weiter Programm machen. Ich kann dazu noch ergänzen, dass Radio Moda die Besetzung, die sie 20 Tage aufrechterhalten haben, es war ein Protestcamp ringsrum um den Wasserturm, wo der Sender ist, inzwischen eingestellt haben, aber es gibt dort wieder eine Tür, es gibt dort auch ein Radio, was wieder 24 Stunden auf Sendung ist, mit etwas niedriger Signalstärke jetzt im Moment sendet und die Situation ist aber nach wie vor sehr kritisch, also auch der Druck von Seiten der Universität ist groß, weil eben auch die Uni-Verwaltung vom Innenministerium stark unter Druck gesetzt wird. Es geht nicht mehr nur um den Sender, sondern es wurde auch verlangt, die Internetseite von Radio Muda vom Netz zu nehmen, die auf den Servern in der Uni Campi gehostet wurden. Und wie inzwischen auch bekannt wurde, wird versucht zu ermitteln, wer verantwortlich für den Sender ist, um strafrechtliche Verfahren hier in Brasilien auch einzuleiten seitens der Staatsanwaltschaft. Então, só para completar o que falou a Jaque, a ocupação, a reocupação foi terminado, a rádio, o acampamento de protesta que estava ao redor da caixa de água foi retirado, mas foi instalado de novo um estúdio provisório que está transmitindo 24 horas com ainda um sinal um pouco mais, um pouco menor, assim como para evitar fortes conflitos por enquanto, mas a rádio está funcionando. A pressão, a situação é muito crítica ainda, sobretudo porque a universidade está pressionando, não está apoiando a rádio, e isso se deve também que o Ministério Interior e a Procuradoria-Geral estão colocando muita pressão em cima da universidade, querendo que eles colaborem na repressão em contra da rádio. Isso se traduz também em exigências como tirar do ar o site da Rádio Muda, que foi hospedado num servidor dentro da Unicamp, e como ouvimos recentemente, também se estão fazendo primeiros depoimentos da polícia para saber quem são os responsáveis da Rádio Muda para poder começar processos legais.
Rádio Muda quase é um nome profético, né? Muda, mudo, stumm.
Ja. Also der Name ist irgendwie schon ein voraussehender Name, wenn man so will, das stumme Radio. Aber diese Sache mit dem Verantwortlichen, das ist echt ein, das kriegen die Behörden einfach nicht in ihren quadratischen Schädel, dass es basisorganisierte Projekte gibt. Das war auch bei dem Radio da während des Rio Plus 20 Gipfels ja so, da gab es ja auch so ein Eventradio. Und da sind ja auch irgendwelche Behörden, ich weiß nicht, ob es auch Enatel war, irgendwie rein und haben auch gefragt, ¿quién es responsable? Also wer ist der Verantwortliche? Und dann hat der Radiomoderator das durch das Mikro gesagt und das ganze Publikum hat die Hand gehoben. So, hier, wir sind alle verantwortlich, aber dieses, wir brauchen eine Person, den stellen wir an den Pranger, das kriegen sie in Deutschland und in Brasilien einfach nicht in ihren Bürokratenschädel.
Aconteceu durante o Rio mais 20, que a polícia entrou no... E as pessoas estavam fazendo o programa. Sim. E eles perguntaram quem é que é responsável aqui. E todo o pessoal levantou a mão. E isso não corresponde com uma ideia burocrática de ter uma pessoa responsável. Não. Não. É isso que você quis dizer?
É, eles não entendem que a galera se está organizando de uma maneira diferente. Não, eles devem ter um chefe que tem a responsabilidade. Não pode funcionar assim. Mas bom, assim tem mais problemas em perseguir as pessoas. Mas ein interessanter Punkt ist ja hier der Eingriff auch auf die Server, die in der Uni gehostet sind. Weil eigentlich, soweit ich das weiß, gibt's ja eine Autonomie der Universitäten. Also die Polizei dürfte eigentlich gar nicht bei den Universitäten eindringen und die Server konfiszieren. Die haben eigentlich eine Autonomie, soweit ich das weiß, in Brasilien. Stimmt das?
É verdade que as universidades têm uma certa autonomia com os servers, eu não sei.
Os servidores da internet. Ou seja, a polícia, em teoria, não pode entrar se a diretiva da universidade não dá permissão, não? Eles não têm autoridade dentro do campus, não?
Então, é verdade que existe uma autonomia das universidades e, por enquanto, eu não tenho confirmado a informação que eles querem fisicamente as servidores. O que falaram foi tirar do ar o site da Rádio Muda por ser ligado a uma emissora considerada ilegal pelo Estado, não? E o que eles queriam também são dados das pessoas, mas claro, esse servidor dentro da universidade e respeitando a autonomia, em realidade, não deveria rolar que a universidade se presta a tirar um site de um coletivo de mídia no ar, que o uso da internet não, nem está relacionado, não está regulamentado da mesma forma restritiva como no ar, mas aqui se vê também a atitude, o entendimento da liberdade da expressão. Mas Also nur um kurz zusammenzufassen, normalerweise gibt es natürlich einen Autonomiestatus auf den Unis. Soweit ich weiß, wurden noch nicht die Server physisch beansprucht, die Geräte, sondern erstmal nur die Seite vom Netz zu nehmen. Aber auch das ist im Grunde genommen ein Angriff auf die Autonomie. Es gibt ja auch keinen offensichtlichen Zusammenhang zwischen der Internetseite vom Radio und dem Radio machen, was als illegal bewertet werden könnte. Hier zeigt sich auch das Rechtsverständnis, im Zweifelsfall gegen den Angeklagten vorzugehen. Und ich gebe jetzt nochmal kurz ab an Jackie, die unsere zweite Musik ankündigen wird. I agora vou passar de novo o microfone para Jackie para anunciar mais uma música.
Isso, então continuando com a Pafunk, a gente vai agora com um cara que é lá de Irajá, daqui do Rio, um bairro aqui do Rio de Janeiro. Ele se chama Mano Teco e a música agora se chama Minha Conduta.
Und jetzt noch eine Musik von Manoteco aus dem Bairro
Irajá.
Also aus dem Stadtteil Irajá hier aus Rio. Ja, los geht's.
Tranquilidade, irmão. E aí, Teco? E aí, Teco? Peraí.
Vida são altos e baixos, eu sei que é assim. Pelo jeito você esqueceu, pois vem sorrindo pra mim. Passei caô, não me envergonho, isso me fortaleceu. Foi na hora do perrengue que vi os amigos meus. Sou recordando, vendo fotos de tempos atrás. Dos manos que fortaleceram em nenhuma você sai. E vem dizendo que é braço, que eu era sua aposta. Vou falar bem na sua frente, pois não falo pelas costas. Tire o sorriso da cara, papo de sujeito homem. Pra dizer que é mano meu, não basta saber meu nome. Não ouvi o som do bando, não sabe da minha história. Que eu sou Esteco e Buzunga, e quer curtir minha glória? Peraí, peraí. Na moral não é preciso simpatia proceder, seja noite ou seja dia. Pureza, essa é minha conduta. Pode mirar que vai errar minha cor escura. Na moral não é preciso simpatia proceder, seja noite ou seja dia. Pureza, essa é minha conduta. Pode mirar que vai errar minha cor escura. Vida são altos e baixos, eu sei que é assim. Pelo jeito você esqueceu, pois vem sorrindo pra mim. Passei caô, não me envergonho, isso me fortaleceu. Foi na hora do perrengue que vi os amigos meus. Estou recordando, vendo fotos de tempos atrás. Dos manos que fortaleceram, em nenhuma você sai. E vem dizendo que é braço, que eu era sua aposta. Vou falar bem na sua frente, pois não falo pelas costas. Tire o sorriso da cara, papo de sujeito homem. Pra dizer que é mano meu, não basta saber meu nome. Não ouvi o som do bando, não sabe da minha história. Que eu sou Esteco e Buzou, e quer curtir minha glória? Peraí, peraí. Na moral não é preciso simpatia proceder, seja noite ou seja dia. Pureza, essa é minha conduta. Pode mirar que vai errar minha cor escura. Na moral não é preciso simpatia proceder, seja noite ou seja dia. Pureza, essa é minha conduta. Pode mirar que vai errar minha cor escura. Na moral não é preciso simpatia proceder, seja noite ou seja dia. Pureza, essa é minha conduta. Pode mirar que vai errar minha cor escura. Na moral não é preciso simpatia proceder, seja noite ou seja dia. Pureza, essa é minha conduta. Pode mirar que vai errar minha cor escura.
Impressão. Fábia,
bom,
a gente tem uma perguntinha aqui pro Brasil, aqui do Brasil para vocês. A gente acabou falando muito do nosso panorama, né, com relação às rádios dentro da universidade, comentando principalmente o caso da Rádio Muda. E aí a gente queria saber como que é aí na Alemanha, né, o funcionamento das rádios nas universidades.
Also, was Jackie gern wissen wollte, denkt dran, immer die Übersetzung. Wir haben jetzt viel von Radio Muda als einem freien Radio hier auf einem Universitätsgelände gehört. Wie ist das denn in Deutschland? Gibt es da auch so freie Sender an den Unis und wie stark sind die bedroht von Repressionen?
Ja, also ich glaube,
bedroht ist das falsche Wort.
Die bedrohen eher die freien Radios, die Sender der Uni. Also hier in Freiburg ist es konkret tatsächlich so, dass die Universität ganz lange eine Frequenz nicht genutzt hat, die ungenutzt hier war, aber halt für auf die Universität registriert war. Und als dann Radio Dreieckland angefragt hat, auf diese Frequenz zu wollen, weil die Frequenz, auf der wir jetzt sind, die wird sehr stark gestört durch einen Sender aus Frankreich, der mit einer großen Potenz sendet. Da hat dann die Uni auf einmal angefangen, okay, bevor jetzt hier die Chaoten, Anarchisten von Radio Dreieckland irgendwie die Frequenz bekommen, machen wir halt irgendwie eine Bespaßung für unsere Studis. Und jetzt sendet dort die Pädagogische Hochschule und die Universität.
Aqui é o contrário. A situação atual é assim, que a rádio da universidade, Echo FM, ela tem a frequência que a Rádio Dreieckland, a rádio comunitária, que a gente está trabalhando, ela quis in der Vergangenheit.
Ich denke, vor 8 Jahren, acho, 6 Jahren, vor assim, mais coisa assim.
E era a frequência 88.4, que é uma frequência muito boa. E a Rádio Dreieckland quis essa frequência e, de repente, a instituição de Baden-Württemberg, que é responsável para a mídia nesse estado, ela disse, ah, olha, temos aqui uma rádio de estudantes, que também serve como coisa pedagógica, uma coisa assim, para esses tipos anarquistas, esses terroristas, entre aspas, essas pessoas de esquerda, para eles não tiverem a possibilidade de ter uma frequência boa, essa frequência 88.4. E assim que aconteceu que a Rádio Dreieckland foi parar no 102.3, que é uma frequência que tem muita interferência com outro programa da França, que mesmo no fim da... wie sagt man das am Ende der Sphäre?
Der Dial? Não sei.
Naja, egal.
Acho que deu pra gente ter uma noção de como funciona aí, né? Bem,
beleza.
Enfim, acaba sendo ao contrário.
Aqui na universidade.
Aqui no Brasil.
Na universidade mesmo não tem emissoras realmente livres que realmente têm um ponto de vista crítico, mas. Os estudantes têm um programa aqui na Rádio Dreieckland e fazem um programa aqui para ter mais liberdade, na verdade.
Yeah, só que eles têm outro ponto de vista.
Yeah, klar, also im Endeffekt in Deutschland ist es nicht so, dass die an den Universitäten irgendwie der Hort der Freiheit wäre und der Freiheit der Meinungsäußerung, sondern dass es eher sie uns die Frequenzen streitig machen. Und die Studis haben hier bei Radio Dreieckland zum Beispiel auch ein Programm, um hier eben Inhalte vorzubringen. Ja, aber die Meinungsfreiheit ist hier auch bedroht. Also wir haben jetzt zum Beispiel, es wurde jetzt kein Radio dicht gemacht, aber es gab zum Beispiel einen Vorfall, wo das autonome Zentrum hier überwacht wurde an einem Wochenende, wo sich ein Indie-Media-Kollektiv hier treffen wollte. Und die Aufklärung ist da immer noch inbegriffen, also es ist noch nicht fertig aufgeklärt, wer das jetzt genau aus welchen Gründen gemacht hat. Aber es ist natürlich schon auffällig, dass eine Kamera entdeckt wird, die genau an diesem Wochenende dieses autonome Zentrum überwacht, wo sich die Medienaktivisten in dieser Lokalität treffen wollen. Und da muss man noch gucken, muss man noch abwarten, was da passiert. Aber natürlich ist es hochbedenklich, wenn staatliche Autoritäten Medienaktivisten überwachen.
O Fabinho disse que também aqui a gente tem uma ameaça de liberdade de expressão, porque foi recentemente que houve uma supervisão de um centro autônomo, um centro autogestionado aqui em Freiburg. E justamente no fim de semana, quando os ativistas fizeram uma reunião de mídia livre, isso?
É, um coletivo de indie-media que fez tipo uma reunião de das pessoas que estavam que estão involucradas para discutir um pouco o desenvolvimento do projeto, não?
Mas e para completar, então, vocês descobriram uma câmera lá em frente de onde estava feita essa reunião de as mídias ativistas e então rola uma vigiança, assim como, e vocês ainda não sabem quem fez essa coisa, mas estão suspeitando que a ideia é identificar pessoas, comunicadores independentes.
Ja, sie hat nochmal gefragt, weil die Situation ist und wie die Situation, also wie sich das jetzt war. Und es war tatsächlich so, eine Kamera war in einem Hochhaus gegenüber von der KTS, so heißt das autonome Zentrum, platziert, so 300 Meter entfernt oder sowas. Und die wurde halt entdeckt und auch nach dem besagten Wochenende auch wieder abgebaut von wem auch immer. Und die Behörden bestreiten fleißig eine nach dem anderen, dass sie verantwortlich sind, aber die Kamera war dort und niemand will Nachforschungen anstrengen, wer die denn da aufgestellt hat, also keine der Behörden zumindest.
Ja, foi assim que havia uma câmera justamente nesse fim de semana em frente do centro autônomo KTS, se chama, a 300 metros de distância, e depois do fim de semana também foi desmontada de novo e ninguém e tipo todas as autoridades que você pergunta dizem: "Ah, a gente não foi. A gente não foi."
Bom, gente, eu acho que, vindo um pouco a relógio, infelizmente já estamos quase chegando ao final do programa. Também, infelizmente, eu acho que vamos ter que voltar nesse ano no nosso programa sobre atos de repressão, provavelmente contra a liberdade de expressão no país da Copa, mas talvez também na Alemanha, mas acho também que é um dever de nós de informar continuamente sobre esses acontecimentos. Vou passar o microfone também para Dili Jacques mais uma vez para fechar aqui no Brasil. Also die Sendung geht ja langsam, was ein Blick auf die Uhr mir sagt, dem Ende entgegen. Leider, denke ich, werden wir uns mit dem Thema Angriffe auf Medienaktivisten und unabhängige Medien in diesem Jahr noch mehr auseinandersetzen müssen. Ob jetzt hier in Brasilien, im Land der Weltmeisterschaft oder vielleicht auch in Deutschland. Aber ich denke, es ist auch eine Aufgabe von unserem Podcast von Mais un Café, da eine kontinuierliche Berichterstattung zu leisten und auf diese Angriffe auf die Meinungsfreiheit aufmerksam zu machen. Ich gebe jetzt hier nochmal das Mikro an Jackie und Dili weiter.
Então, queria agradecer, gente, a participação, deixar um abraço grande aí. Infelizmente, esse ano vai ser um ano onde, como o Nils falou, né, a liberdade de expressão, tudo indica que ela vai ser bastante controlada e cerceada aqui no Brasil. A gente vai estar por aí nas manifestações, tentando cobrir o máximo que a gente puder, sempre fornecendo o lado que não vai ser possível de ser visto na grande mídia.
Also, von Jackie erstmal Dank an alle fürs Mitmachen und Zuhören und auch sie denkt, dass es in diesem Jahr noch einige Übergriffe geben wird und Pulsar, die Nachrichtenagentur, die ja den Podcast der produziert, wird auch aktiv sein und eine Berichterstattung von allen Demos und Ereignissen hier in Brasilien rund um die Weltmeisterschaft machen.
Queria agradecer também a participação e como a Jaque e o Nils falaram, esse assunto não vai se esgotar esse ano, com certeza ele vai estar mais em alta do que nunca. E infelizmente a gente está esperando cada vez mais repressão, mas a gente está aqui para cobrir tudo isso e mostrar o outro lado sempre.
Also danke auch von Dili, die ebenfalls ihre Prognose ähnlich wie wir abgibt, zu sagen, es wird wahrscheinlich leider mehr Repression noch geben diesem Jahr, aber wir werden uns darum bemühen, auch andere Stimmen zu Wort kommen zu lassen, die man in den großen Medien hört. So viel von uns und ich gebe jetzt wieder zurück zu Mais Uma Cerveja, noch ein Bier in Freiburg.
Noch haben wir es nicht umbenannt. Aber wir gucken, wir können darüber diskutieren. Alles ist up for discussion. Ja, vielen Dank auch von hier, von meiner Seite an euch, dass ihr wieder dabei wart. Und ich hoffe, wir werden uns bald wieder hören. Und das wird ja ein sehr spannendes Jahr. Hier in Europa sind Kommunal- und Europawahlen und in Brasilien werden auch Präsidentschaft gewählt. Das wird sehr spannend, auch neben diesem Sportereignis.
Obrigada também do nosso, da nossa parte. E vamos cobrir, claro que vamos cobrir tudo isso que vai acontecer esse ano, o ano da Copa, o ano das eleições. Ainda temos uma música ou já
tocamos? Não, já acho que acabou. Mas ano das eleições no Brasil, mas também vai ter a eleição de Parlamento Europeu e na Alemanha também os, o Parlamento local também vai ser elegido e aí... Temos muita briga também com o governo local, não? Vamos cobrir isso também, obviamente, e levar a palavra lá para outro lado do oceano, para o Brasil. Obrigada. Muito obrigado. Até mais um café.
Um abraço. Tchau.
Tchau, um abraço.
Tchau, tchau.
Tchau.